E aí, amizades, estamos começando mais um Sobrevivências, o seu podcast semanal. E nessa semana a gente vai estar falando sobre devocionais. E mais no final você vai entender o porquê estamos falando sobre devocionais. Mas fica ligado aí, vem com a gente.
Sejam bem-vindos ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
E como sempre, nesse episódio estou eu, Matheus Bachega.
Eu, Akin Valente.
Eu, Fran Nogueira.
E eu, Nelisa Brito.
Bom, e agora vocês? Vocês praticam devocional diariamente?
Sim, pai. Todo
Há
dia.
Pouco tempo, mas sim.
É que assim, mano, sejamos sinceros. Tem momentos que a gente pratica, tem momentos que não. Eu, pelo menos, afirmo de que não é uma constância, é sempre uma oscilação.
Mas é que eu vejo também que tem muita diferença de devocional. Porque, assim, a gente fala devocional e, tipo, abrange muita coisa, mas tem o devocional, que é, tipo, um livrinho que tem, fazendo propaganda aqui de graça, que é um livrinho que tem, tipo, um estudo por dia para você ler. Aí, por exemplo, igual esse aqui. Ele vem o estudo, ele já vem a oração no final. O pão diário, que a Nê tá na mão também, já vem com uma oração e um pensamento por dia para você passar o dia refletindo naquilo. Então, existem livros devocionais que são muito bons, mas que é para você já pegar o um negócio pronto. Mas também tem aquele devocional diferente, porque tem gente que faz a leitura bíblica um devocional. Então ela lê a Bíblia, ela foca naquilo, ela faz anotação sobre aquilo, ela, sabe? Ela foca naquele texto e fica pensando e refletindo naquilo. Tem pessoas que fazem quase estudo devocional mesmo, então, tipo,
Fazem
sabe?
tipo leitura indutiva.
É, exatamente. Então ela pega aquele texto e ela começa a analisar aquele texto de uma forma mais prática. Prática não, de uma forma mais teórica,
Criteriosa.
criteriosa. Obrigado, amizade. Então existem vários tipos de devocional. Então tem esse devocional que você se tranca no seu quarto, você lê a Bíblia, coloca uma música e tem aí tipo meia hora ou uma hora de tempo só você ali orando. Tem devocional que você pode ir lendo no caminho para o trabalho. Então o devocional é uma coisa que abrange muito. É, eu queria saber de vocês, tipo, as experiências que vocês já tiveram com devocional. Tipo, ah, eu comecei a fazer, tipo, a ler um livrinho de devocionais, e daí eu lia todo dia indo pro trabalho, ou eu comecei a ler a Bíblia e fui tornando isso meu devocional. Quais as experiências de vocês com devocional?
É, primeiro comigo, né? O devocional, depois que eu vim para a faculdade, eu peguei um livrinho. Eu não sei se vocês lembram muito, mas um amigo da faculdade, ele distribuiu um livro sobre a Igreja Perseguida, que é aquele. A Anelisa vai saber mais. Eu esqueci o nome do. Portas Abertas, né? Eles tinham um
É a
livrinho
oração?
devocional.
É um
Isso.
roxinho?
Não, era um vermelho,
É um
vermelho.
vinho.
Ah,
É,
é um
tem
vinho.
dois. Tem um roxo também.
Enfim, e daí eu tinha esse vinho e toda manhã eu lia um pouco os devocionais, lia a Bíblia, tinha um momento de oração com Deus, mas é como eu falei, era muito oscilado isso daí, né? Eu concordo. Eu afirmo que eu não tenho uma constância com devocionais, mas eu sempre tento pegar a Bíblia, fazer uma leitura, enfim, para ver o que Deus quer falar comigo naquele dia.
Bom, no meu caso, como o Bachega falou, são várias formas de devocionais, né? Então, eu já tive experiências com diversas formas de devocional. Como cristã desde criança, metodista desde criança, eu cresci lendo no cenáculo, né? Então, ali já tinha o texto bíblico, então já era a abertura da palavra, digamos ali, do dia, que eu abria a Bíblia, fazia o versículo na Bíblia. Lia o textinho lá e fazia a oração, e aquilo para mim era devocional. Então, fiquei muitos anos da minha vida nisso, e depois eu fui aprendendo fui aprendendo e tendo outras experiências. E me lembro que há 5 anos atrás, a gente começou um projeto na igreja com questões mesmo de devocional e da gente aprender a fazer as nossas próprias orações. Isso para mim foi muito difícil, porque eu tenho muita dificuldade de orar, né? Acredito que não seja só comigo, mas a minha dificuldade de orar não é de fazer a minha oração. Mas eu aprendi com esse pastor que falou sobre a devocional que, tipo, se eu oro 10 minutos, eu tenho que ficar no mínimo 10 minutos esperando Deus responder a oração. Se eu oro meia hora, eu tenho que esperar Deus orar falar meia hora. E eu não tenho essa paciência, às vezes, de esperar Deus falar. Assumo aqui a minha fragilidade, o meu erro. Mas aí eu comecei a trabalhar isso. Então, eu, no meu caso, eu divido o meu tempo devocional em 3 partes, que é a leitura da Bíblia, a oração, e eu tento também incrementar essa palavra, né? A leitura de algum livro. Então, já tem, esse vai ser o terceiro, se eu não me engano, o terceiro ou o quarto ano que eu estou lendo a Bíblia toda. Então, já tem 4 anos que eu não deixo de ler a Bíblia nenhum dia. Olha que legal, né? Porque a gente segue aquele planinho lá de ler a Bíblia em 1 ano. A oração, que é tipo a parte mais difícil de manter a disciplina. Esse mesmo, Melisa, é o mesmo que eu tô seguindo. A oração é o mais difícil de manter a constância, justamente porque eu ainda tenho essa dificuldade de orar e ouvir Deus falar. Então, geralmente, eu faço ali minha oração e já saio do quarto. Mas que bom que Deus é bom e Ele fala com a gente depois, durante o resto do dia também, né? E esse ano, especificamente, o ano passado eu já tinha começado o projeto de ler um livro por mês. Eu li em janeiro, fevereiro eu li, março começou a pandemia, eu parei de ler, simplesmente parei de ler. Quando eu tive mais tempo, dei aquela, né? Então, esse ano eu comecei de novo e, graças a Deus, eu já estou no terceiro livro desse ano, né? Estamos em março. E aí a gente tenta, então, dividir o tempo da devocional nisso.
Bom, como a Fran falou, eu também já experimentei de várias formas de devocionais, desde o No Cenáculo, o Pão Diário, até o versículo do dia que chega no celular e tudo mais. Mas aí, eu já fiz essa leitura, né, do ano todo. Esse ano a gente está fazendo de novo com o juvenis lá da igreja. Então, isso já é um momento de você... Porque eu entendo o devocional como um momento onde você para o que você está fazendo na vida para ter um contato com aquilo que não está neste mundo, sabe? Algo sobrenatural, assim. Então, tipo, separa as suas coisas, suas preocupações, ou antes de você começar as suas preocupações do dia, quando você vai ler aqueles versículos que está separado para aquele dia, né, da leitura anual da Bíblia, você meio que vai aprender um pouco daquilo que Deus deixou escrito, assim, sabe? Mas o ano passado eu ganhei um livro da Fran, que é Os Segredos do Lugar Secreto. E aí, durante a pandemia, eu também parei de ler, Fran, admito. E isso para mim, assim, é muito constrangedor, porque eu sempre li muito e muito rápido. Tanto que o pessoal do POV sempre me zoa, porque eu li um livro de 250 páginas em um dia.
Na semana.
Em uma sentada.
Em uma sentada, diga-se de passagem. Então, eu ficar sem ler, eu me constranjo, sabe? Quando eu paro e falo assim, nossa, Nelissa, eu não leu um livro, sabe? Mas eu li, o ano passado eu li um livro, que foi sobre as beguinas. Mas, enfim. E aí a Fran me deu esse livro... E aí, o que, que eu fiz? Aí vai ser um pouco engraçado, mas não me julguem. Eu deixei esse livro em cima do cesto de roupa suja no banheiro. E aí, toda vez que eu ia no banheiro, eu lia um capítulo desse livro. Porque, às vezes, com a pandemia, as coisas ficaram muito mais corridas. E apesar da gente não sair de casa para ir trabalhar ou para fazer as coisas... A gente acabou trabalhando muito mais dentro de casa, né? Então, a gente perdeu essa noção de tempo, eu vou trabalhar 8 horas por dia, ou eu vou trabalhar 4 horas por dia. A gente acabava trabalhando o dia inteiro, não tinha hora para trabalhar. E a gente meio que emendou as coisas, né? Eu falo a gente porque eu sei que muita gente fez isso também. Então, eu adotei esse tipo de devocional, né, de deixar um livro, porque como esses capítulos são curtos e cada capítulo é um assunto, então quando eu ia no banheiro eu li um capítulo, né? Ou às vezes eu não ficava tanto tempo assim no banheiro, né? Então eu deixava pela metade, na próxima vez que eu voltasse eu terminava de ler o capítulo. E eu tenho um pouco de tique também desse negócio de ler livro e não ler o capítulo todo. Tenho um pouco de dificuldade com isso, eu tenho que ler o capítulo todo. E aí, esse ano, eu comecei a ler esse livro que chama Um Recado para Ganhadores de Alma. Aí eu comecei ele ontem, tô na metade dele. Amém? Jesus, glória a Deus. Então, além dessa leitura da Bíblia, que eu tenho feito com os juvenis lá da Igreja de São Paulo, eu tenho esses livros que são tipo auxiliares desse devocional. Porque a mesma dificuldade que a Fran tem de parar, se eu orei 10 minutos, parar 10 minutos para ouvir, então aí eu meio que vejo que durante essa leitura, que eu não falo, mas eu leio, eu vejo que Deus acaba falando através dessas leituras. Então meio que fica assim, sabe? Mas já tentei de tudo. Já fiz vários devocionais, né? Inclusive no final vocês vão saber de outro devocional que a gente tem feito.
Eu, tipo, assim como a Fê, nascido e criado dentro da igreja, eu sempre tinha um devocional. Então, eu lembro que quando eu era criança, eu até devo ter esse livro ainda guardado em algum lugar, mas eu tinha um devocional que eram historinhas. Então, tipo, quando eu aprendi a ler, eu já li aquilo. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre li muito. Já explico o que minha vida mudou depois da faculdade. Mas eu sempre li muito, assim, se você perguntar qualquer livro infanto-juvenil, acho que o único que eu não li foi Crepúsculo mesmo, porque o resto eu li todos. Nossa.
Eu li os quatro.
Eu não li nenhum. Mas eu li, tipo, Jogos Vorazes, eu li Percy Jackson, eu li Divergente, eu li, tipo, nossa, muita coisa. Então, tipo, eu já li muita coisa e eu gosto de ler. E durante um tempo, como eu falei, na minha infância, eu segui alguns livros devocionais. E até ali com 12, 13 anos, eu ainda seguia. Mas aí já é aqueles para adolescente. Mas depois, quando eu fiquei mais velho, eu vi que eu comecei a achar esses livros um pouco infantil demais, assim, no jeito de falar. Mas eu ainda não me sentia, tipo, muito familiarizado com, tipo, No Cenáculo, Pão Diário. Então, eu não me dei muito bem com eles. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu troquei o meu devocional, tipo, de livro por ler a Bíblia. Então, eu passei um bom tempo, tipo, eu só li a Bíblia. Então, tipo, por dia ali, eu lia um tanto. Eu comecei de Gênesis e fui seguindo. Aí, foi passando o tempo e eu conheci um devocional que é maravilhoso. Nossa, gente, vocês não têm noção. É o melhor devocional que eu já vi na vida. Que é o Dia, Dia e Noite com Spurgeon. Que é um devocional que ele tem a mensagem da manhã e da noite. E esse devocional mudou um pouco a minha forma de fazer devocional, porque eu lia ele indo para o trabalho, então eu lia ali dentro do ônibus mesmo, orava, depois chegava no serviço, ainda tinha uns 5 minutinhos ali para orar e tal. E depois, a hora que eu voltava, antes de dormir, eu lia a segunda parte dele. E daí eu comecei a acostumar a fazer esse duplo devocional, digamos assim. Quando eu acabei ele, eu passei para outro, que é o Tudo Para Ele, que é este aqui, que também é muito bom. Mas foi sempre assim, tipo, eu lia o devocional de manhã e à noite eu lia a Bíblia. Depois de um tempo eu fui mudando, eu nunca consigo seguir o devocional certinho, tipo, os dias certos, porque eu sempre começo no meio do ano. Então, janeiro, normalmente eu tô lá em junho, tipo, em junho eu tô lendo janeiro, digamos assim. Mas quando eu tô lendo algum outro livro, então eu leio nesse momento do devocional. Então eu tiro esse devocional de livro diário e leio para ler outro livro naquele momento. E à noite ainda deixo tipo, a Bíblia ali como principal. E é muito legal falar porque eu não era muito fã de devocional tipo livro, assim, porque eu achava muito um negócio meio, tipo, sorte, porque às vezes dava certo e às vezes não, sabe? Mas, como eu falei, o Spurgeon mudou a minha vida. Porque é um devocional muito bom, inclusive o meu nem tá aqui, tá lá em São Paulo. Mas eu fui percebendo, assim, o quão importante é você ter uma referência externa também no seu dia a dia. Porque você ter o seu momento de leitura é importante, Deus fala diretamente com você, mas às vezes uma referência externa é boa. Então, por isso que é sempre bom você ter um livro de devocional, tipo, pronto, desses prontos já, para você ler no dia a dia. Porque eu acho que traz essa experiência externa, essa referência externa, que eu acho que é legal, assim, ainda mais para a gente que está estudando para ser pastor, que está nessa caminhada, mas não só para a gente, mas você pega experiências de outras pessoas também, e isso soma muito.
Só mais uma coisinha em relação a isso, que é uma coisa que eu tenho visto que, para mim, tem surtido muito efeito, principalmente na questão da constância. É fazer a devocional junto com alguém, e junto com alguém próximo mesmo. Igual, no caso, já tem aí 1 ano e 3 meses que eu estou fazendo junto com o Gabriel, então todo dia a gente lê mesmo a Bíblia junto. Então, essa questão da devocional que a gente faz, acompanha às vezes nos livrinhos, né, de outras pessoas, a gente tem vivido isso na prática, porque aí eu falo o que eu entendi do texto, ele fala o que entendeu, as dúvidas que a gente tem, a gente já vai ali procurar. Então, acaba que a gente cria, digamos assim, as nossas próprias devocionais no dia a dia. E tem sido muito bom mesmo.
E uma coisa que mudou muito na minha vida depois da faculdade é porque antes, quando eu, na casa dos meus pais, eu tenho meu próprio quarto. Então, eu sempre tinha o meu momento de devocional, normalmente eu colocava música para tocar e lia, e depois eu tinha um momento só de ficar ali orando, escutando a música. E quando eu cheguei na faculdade, isso para mim foi uma das maiores dificuldades, porque eu não tinha um quarto só para mim, eu não tinha como fazer isso. E eu tentei,
que tudo mudou.
E eu tentei procurar um lugar na faculdade que desse para fazer isso, sabe? Eu tentei a capela, eu tentei o terraço do Pombal. E, sabe, tentei várias coisas e não consegui. Então, eu tive que adaptar o meu momento devocional, porque eu não podia mais ter esse momento só meu. Eu tive que aprender a fazer devocional com outra pessoa perto. Então, isso foi meio difícil para mim, assim. Eu ainda tenho muita dificuldade de fazer o devocional. Tipo, ler o devocional é tranquilo na frente de alguém, mas, tipo, ter o meu momento de oração na frente de alguém é muito difícil. Então, na faculdade, o meu momento devocional, ele deixou de ser algo fixo, que antigamente eu fazia todo dia, a hora que eu acordava e antes de dormir, e virou um negócio mais tipo, a hora que eu consigo ficar sozinho. Se eu não consigo ficar sozinho no dia, daí eu tenho que fazer na frente de outra pessoa mesmo, não tem outra opção.
É, deixa eu falar uma coisa.
Tá.
É, que às vezes tem pessoas que têm dificuldade com esses livros, né? Tipo, Pão Diário, ou não tem, ou é muito chato. Tem um aplicativo, né, da Bíblia que tem, que é o YouVersion, que ele tem vários planos de leitura. E esses planos de leitura já pode ser um momento devocional, né? Como eu quase nunca li Pão Diário nem o No Cenáculo, porque na minha casa só eu e meu irmão, que é evangélico, né? Então, a gente não tinha esse material em casa. E aí, o que que eu sempre fiz? Os livros, que nem esse do Bob Sorge, do Lugar Secreto, tem um outro que chama Campo de Batalha na Mente, outros livros que eu li que tinha como referência a questão você e Deus, eu fazia esses livros como os meus devocionais. Então, por isso que eu fazia a leitura de capítulo a capítulo, porque de acordo com aquele capítulo, eu refletia na minha vida e refletia naquilo que Deus queria fazer na minha vida, ou através dela, ou as coisas que precisavam ser alinhadas. Então, às vezes, a pessoa que tem dificuldade ou não tem, que nem a Fran falou, não tem essa pessoa perto para poder ler junto e tirar uma conclusão daquilo, às vezes esses livros, né, que são livros que a gente pode ler assim, indo para o trabalho, eu lia muito indo para o trabalho, voltando, até porque em São Paulo tudo demora no mínimo meia hora. Então, a pessoa, né, que não tem todas essas coisas, às vezes os livros, né, podem ser esses momentos de devocional também. Nada impede que sejam, na verdade.
E eu tive uma experiência muito marcante com o devocional, que foi no dia, há muito tempo atrás, quando eu fui fazer o meu teste prático da autoescola. E eu lembro assim, eu já tinha reprovado uma vez no prático. e já era a segunda vez que eu estava fazendo, era muito cedo, meu teste era tipo 7h30 da manhã, eu tinha que estar lá na autoescola 6h30, 15 para 7. E eu lembro que eu estava me arrumando e eu até pensei assim, ah, eu vou deixar para ler o devocional depois, porque se eu ler agora eu vou ter que ler correndo. Aí eu pensei, ah, vou ler agora, tipo, né? Depois eu faço, algum, tipo, eu tenho um momento, sei lá, eu faço alguma coisa, mas eu vou ler agora. E eu lembro que quando eu li, era um devocional que falava sobre um furacão. Era a história de uma pessoa que passou por um furacão. E eu lembro que aquilo me marcou tanto, porque eu li o testemunho daquela pessoa falando que tinha, era um pão diário. É, passando por aquela coisa do furacão, e ela em casa com a família, e ela contava o testemunho dela, e tinha um versículo bíblico. Que a hora que eu cheguei para fazer o teste, eu tava, sabe? Tipo, eu tava, mano, eu tô me preocupando com um teste. Sabe? Tipo, se eu não passar, eu posso tentar mais uma vez, eu vou continuar vivo, tipo, eu não, sabe? E aquilo me marcou muito, assim, sabe? A partir daquele dia eu falei, não, tipo, devocionais prontos, tipo, sabe? São muito usados por Deus, assim. E eu tenho várias outras experiências, assim, tipo, dessas para maiores, assim, com devocionais diários.
Posso falar uma minha? Eu tive uma experiência de que também, eu acho que a gente procura bastante devocionais e leitura da palavra quando a gente está passando por uma crise interna ou, enfim. Enfim, teve um dia que eu estava no trabalho e de que estava muito pesada a situação. Em questão de cobrança mesmo, de ter muita coisa para entregar, muita planilha, muito relatório, muita reunião. E uma das coisas que aconteceu é de que eu comecei a ter uma crise interna comigo mesmo. Tipo, mano, tá muito pesado, eu não tô aguentando. E a única escapatória que eu tive, é ir no arquivo morto, que só eu tinha acesso. Eu entrei lá, tranquei a porta e comecei a orar a Deus para acalmar meu coração. E uma das coisas que eu fiz é abrir a Bíblia online. E na Bíblia online tem aqueles versículos prontos, aquelas mensagens, aquelas devocionais prontas. E, cara, quando eu abri, foi justamente falando o que eu precisava, sabe? Eu não vou lembrar agora qual que era a passagem, mas foi justamente o que eu precisava escutar e que foi o que acalmou meu coração naquele dia. E de que, tipo assim, é o que eu falei, né? Eu acho que as experiências com devocionais, com a palavra, com a leitura, vem sempre em momentos de crise. E isso é bom, porque você sente cuidar de Deus na sua vida. E é o que o Bachega falou, por mais que seja um devocional pronto, ele é preparado para falar com você. Ele é preparado para Deus, para falar com quem realmente está precisando. E é isso.
Muito bem. A minha experiência, ela foi recente até, assim, considerando de que eu tenho, digamos, essa prática de sempre ler uma devocional, sempre ter esse momento desde criança. Mas eu costumo dizer, né, que eu sou crente há 30, mas convertida há 5, 6 anos no máximo. Então, a minha maior experiência com devocional aconteceu numa fase da minha vida em que eu estava me convertendo, literalmente falando, e muitas coisas erradas da minha vida tinham sido expostas e eu estava passando por um momento muito difícil mesmo, e eu lembro que numa devocional eu estava tentando aí entrar nessa disciplina de oração e ler a Bíblia todos os dias, e num dos primeiros dias assim que eu fiz essa tentativa, eu não queria, lembro que eu acordei naquele dia e não queria ler, não queria orar, não queria falar com Deus, e eu sentei no canto do meu quarto e falei, Deus, o senhor faz o que o senhor quiser, porque eu não quero fazer nada. E fiquei lá sentada, tipo, meio que emburrada, assim. E aí, na minha cabeça, foram vindo todos os textos bíblicos que eu lembrava, assim, de cor, todos mesmo, tipo, aleatoriamente, nada fazendo sentido uma coisa com a outra. E daí, do nada, quando eu percebi, eu já estava falando algumas coisas com Deus, que a gente sabe que a oração nada mais é do que isso, você falar mesmo com Deus. E aí, eu comecei a falar algumas coisas, aquilo que estava chateando o meu coração. E aí eu fiquei ali um tempo depois que eu falei essas coisas chorando. E aí enquanto eu estava chorando, eu realmente ouvi Deus falar comigo diretamente sobre as coisas que estavam acontecendo com a minha vida, sobre as coisas que iriam acontecer. Então para mim foi a maior experiência de vida, assim, porque aí eu tive a certeza mesmo, né, de que se eu oro, eu preciso ouvir Deus falar. De vez em quando a gente esquece dessa parte, mas é sempre bom lembrar. E para mim foi a maior experiência, porque a partir daquele momento, eu até postei, gente, eu não posso falar isso agora, né? Mas só para compartilhar com vocês. Que eu acabei de postar no Instagram uma frase que, tipo, é muito minha cara mesmo. Eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, mas fala que se eu deixo de ler a Bíblia um dia, é como deixar de tomar banho um dia, a sujeira vai aparecendo. E para mim isso é muito real. Que é se eu ficar 2 dias sem ler a Bíblia, já começa a ficar meio estranho, assim, parece que começa a florar um negócio estranho, sabe? E é bem difícil. Mas então, voltando, essa foi a maior experiência que eu tive em relação à devocional, assim, de ver que é importante mesmo ler a palavra, orar e ouvir Deus falar, né? E aí?
Bom, uma experiência que me marcou muito foi em um acampamento. Porque, assim, como vocês falaram, né, esses devocionais prontos, às vezes a gente fica achando que é, tipo, lançar sorte, ah, deixa eu ver aqui o que tem pro dia de hoje. E muitas vezes a gente não dá muita moral, porque já tá pronto, né? A gente tem um pouco de preconceito com aquelas orações que já vem escrita, tipo, ah, vou ter que orar isso, e se eu não quiser orar aquilo, entende? Mas eu sempre vi esses devocionais prontos como testemunhos, né? Mais do que histórias, mais do que levar você a fazer um devocional, eu sempre tive na minha mente que aquilo era um livro de testemunhos. Porque realmente é um livro de testemunhos, né? A pessoa compartilha um trecho da palavra, mas ela acaba contando uma experiência que ela teve com aquele texto. Então, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, da questão do testemunho, né? E tinha uma época que eu tava, sempre que eu acordava, eu lia um salmo. Eu nunca gostei muito do livro de provérbios, então eu sempre li o salmo. E aí, no acampamento, eu lembro que eu acordei no horário normal, que eu sempre acordo. E aí eu tava sentada na cama e li o salmo. E depois que eu li o salmo, eu levantei, fui tomar banho, então não sei o quê. Fiz a minha vida normal. Isso no acampamento. E no final do acampamento, uma amiga minha chegou e falou assim: "Nossa, Nelisa, eu fiquei muito impactada pela sua vida." Aí eu, nossa, o que que eu fiz, né? Eu só era uma má acampante. Eu não tava trabalhando em lugar nenhum. Um dos únicos acampamentos que eu fui como acampante. E aí ela pegou e falou assim: "Não, porque tal dia eu acordei e você tava sentada na cama lendo sua Bíblia." E aí eu pensei: caramba, a Nelisa levantou mais cedo para poder ler a Bíblia. E tipo, eu não levantei mais cedo. Eu levantei no horário comum, só que antes de eu fazer o que eu tinha que fazer, né? Tomar banho, tomar café, essas coisas. Eu li um salmo. E aí eu sempre fico com essa experiência na minha cabeça, porque às vezes a gente não vê que as outras pessoas estão olhando pra gente, né? E assim como no, nesses devocionais prontos, né? Do Pão Diário, no Cenáculo e tantos outros, que tem os testemunhos das pessoas, eu sempre fico pensando que as minhas atitudes são testemunho também, né? Então, às vezes, só, tipo, de eu estar no ônibus e eu tô lendo um livro ou eu tô lendo um salmo, se alguém vê, né, isso, a pessoa pode pensar: poxa vida, ela tá lendo um salmo no ônibus, sabe? Ou nesse mundo tão tecnológico, em vez dela estar mexendo no celular, ela tá lendo um livro, né? E o livro, sei lá, fala de Deus. Então, eu sempre fico pensando nisso, e essa foi uma experiência que me marcou muito, porque foi um momento de devocional, que para mim o quarto inteiro estava dormindo, mas essa menina acordou e viu eu lendo o salmo, né? Então, eu achei bem, bem legal, assim, e é uma experiência marcante.
E agora, na verdade, uma coisa que eu queria falar antes, que eu acho que é importante, é rápido, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim, eu tenho um pensamento muito acelerado, e eu lembro que a hora que a Fê falou, ah, não diga, e a hora
Não
que a Fê
diga.
falou da dificuldade de oração, de vez em quando eu tô muito ansioso ali, numa crise de ansiedade ou, né, tipo, agitado, às vezes é difícil você conseguir focar para orar, sabe? Tipo, e uma coisa que eu desenvolvi aí ao longo desses últimos anos, tipo, vivenciando isso, é começar a fazer oração, tipo, digitar minha oração. para eu conseguir focar naquilo, sabe? E eu achei, tipo, eu tô compartilhando isso porque eu acho que às vezes pode ajudar alguém. Porque alguém tá tendo a mesma dificuldade. Então, normalmente, assim, eu tenho o meu caderno de escrever, mas nem sempre eu tô com ele na mão. Então, às vezes, por exemplo, assim, ah, eu tô num lugar aleatório e, tipo, naquela hora, sabe? Tipo, eu tô meio ansioso, eu quero olhar, eu vou e digito no celular. Eu tenho
você
uma parte do...
Você mandou no seu grupo pra, com você mesmo?
Eu tenho um grupo que é eu e Deus.
É... Eu também.
Nossa, mano, isso daí é muito da hora.
Eu não sabia, gente.
Eu mando áudios pra ele também, de vez em quando, porque às vezes...
Tá e quando eu... Nesse meu grupo comigo mesmo, quando é alguma... Quando eu quero falar alguma coisa pra Deus, que eu tô sem o meu caderno, eu coloco @Deus.
É, eu tenho um grupo só com Deus e um grupo só eu pra eu falar o que eu... Mandar o que eu preciso salvar lá. E agora nós vamos pro momento de indicações. A gente tá num tempo, assim, que às vezes não dá para você carregar o livro para todo lugar e ler no ônibus. Às vezes, se você pega um ônibus lotado ou um metrô lotado, não dá para você ir lendo. Eu, pelo menos, não adquiri a habilidade de ler em pé. Já tentei, mas quase caí.
Eu leio em veículos, qualquer um, eu sinto aquela labirintite.
Mas agora, com a tecnologia... Existem novas formas de fazer devocional. E você não precisa nem ler. Você pode só escutar. E é isso. Agora é o momento do merchan. A gente lançou um anexo do nosso podcast. E chama Minutos. E são devocionais diários baseados nesses livros que a gente indicou aqui. E em outros também. Então, todo dia tem uma mensagem lá em áudio. Um devocional diário para você poder escutar e refletir em cima daquilo. E você pode ouvir ele tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente tem um canal separado para Minutos. No YouTube está Minutos Devocional e no Spotify também está Minutos Devocional. Mas para ficar mais fácil de achar, você pode entrar no nosso perfil lá no Instagram, sobrevivencias.mp3, e no link da bio tem... o link para o Minutos. Então, você clica no link da bio, aí vai aparecer a opção de você ir para o Spotify de Sobrevivências ou para o Spotify do Minutos, YouTube do Minutos está lá tudo também. Então, dá uma olhada lá. São áudios curtinhos, de 1 minuto e meio a 3 minutos no máximo. A gente está chamando bastante gente diferente também para estar participando. Não é uma coisa só nossa, mas é algo que a gente queria trazer para vocês. Então, dá uma escutada lá.
Deixa eu compartilhar dessa ideia dos Minutos, porque foi assim, entre o Natal e o Ano Novo, minha mãe pegou Covid. O Covid pegou ela, não sei. Mas enfim. E aí ela tava muito, muito chateada com toda a situação e tal, e eu vi que ela não reagia por nada. E no Spotify tem um devocional diário, que eu achei assim nessa época, e eu ligava na caixinha de som meu celular... E todo dia no café da manhã, que eu obrigava ela a tomar, porque ela não queria comer, eu colocava esse devocional. Só que eu coloquei o devocional, por quê? Porque eu também estava desesperada. Afinal de contas, era minha mãe, né? Então eu colocava o devocional, porque eu fiquei naquela de faz comida para minha mãe, lava roupa, cuida da casa, não sei o quê. Então eu não tinha esse tempo de parar. Nem o livro no banheiro eu não estava conseguindo ler. Então eu fazia meio que o meu momento devocional essa de ouvir, né, no Spotify esse devocional. E aí depois, ouvindo a conversa da minha mãe com algumas pessoas, ela chegou a comentar, falou assim, ah, é porque a Nerissa sempre colocava uma mensagem todo dia de manhã e eu ficava ouvindo aquela mensagem. E eu não fazia a menor ideia que ela estava prestando atenção naquilo. E aí foi no que eu cheguei pro pessoal e falei, gente, o que vocês acham da gente gravar devocional, não sei o quê? E aí foi engraçado, porque todo mundo aceitou, né? E já começou a gravar. Não, vamos gravar, vamos chamar não sei quem, vamos dar o nome disso e não sei o quê, lá, lá, lá. Então, às vezes, a gente realmente não percebe que as pessoas, elas estão prestando atenção. Então, ouça Minutos, compartilhe com as pessoas. Ouça na caixinha de som, ouça fora do fone de ouvido, para que outras pessoas também, de alguma forma, sejam acolhidas, né, por essa mensagem de Deus.
E todos os dias tem devocionais diferentes para você.
Com as melhores vozes desse Brasil!
Olá, seja muito bem-vindo a Minutos.
Mas é isso, gente. Dá uma chance pro Minutos. E é isso. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, @sobrevivencias.mp3. Lá no link da bio você consegue acessar o canal do Minutos, os dois canais do Minutos, YouTube e Spotify. Segue também os nossos perfis individual. O meu é @bachega.mateus.
O meu é @aquim.valente.
O meu @franogueirazetouza.
E o meu @nerisabrito.
É isso aí, gente. E até mais.
Tchau!
Valeu, tchau, gente!
A gente se vê no Minutos!